Se a gente está falando dessa possibilidade de educação, a gente tem que se debruçar sobre isso, né? Hoje a gente recebe em nossos estudos o professor Marco Aurélio Monteiro. Ele atualmente é o presidente do Conselho Municipal de Educação de Guaratinguetá, professor lá da FEG-UNESP, e está aqui conosco para falar sobre o conselho, os trabalhos, a importância desse órgão para o nosso município. Estamos trazendo, viu, professor, vários conselhos municipais, mostrando que a sociedade tem que se unir, a sociedade tem que estar representada, né? E os conselhos são a grande porta de entrada. Não é só no dia da eleição, lá nós cumprimos uma obrigação. Ao longo do dia a dia, nós, os conselhos são as nossas representações. Seja muito bem-vindo, tudo bem?
Bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade de falar aqui sobre o Conselho Municipal de Educação, né? Esse órgão extremamente importante, né? Esse órgão consultivo, deliberativo, fiscalizador da educação, né? Que garante equidade, qualidade da educação no município.
Muito legal. Hoje o conselho está composto de que forma? Com representantes da sociedade, tem entidades ligadas, organizações?
Isso, está ligado ao ensino superior, está ligado à educação básica, ligado a órgãos da APAE, enfim, outras entidades, né? Que efetivamente avaliam, né? Tem esse papel, né? De observar as políticas públicas, né? Que visam cumprir o plano municipal de educação.
Nessa última semana nós tivemos um encontro, inclusive, do conselho. Foi o primeiro do ano ou não?
Foi
o primeiro.
Foi.
Primeira reunião ordinária, então.
Perfeito.
Essas reuniões vão acontecer de que forma?
Então, todo mês.
Todo mês, então?
Existe essa reunião. A gente agora começa também, paralelo a isso, junto com a realização do fórum da educação, né? Onde a gente senta com outros participantes da comunidade, né? Exatamente para avaliar o que tem sido feito em termos de educação, em termos de políticas públicas, né? E ver como é que anda o plano municipal de educação.
Boa. E aí eu já pergunto isso para o senhor, então. Em que estágio estamos? Esse plano, ele não é atualizado anualmente, né?
Sim.
Ele tem uma periodicidade.
Isso.
Como estamos em relação ao plano municipal?
Então, na verdade é feito um plano municipal de educação e porque é preciso separar, né? Plano de governo e o plano de estado, digamos
assim. São coisas
assim,
bem,
né?
Diferentes.
Exatamente, quer dizer, então a gente tem um planejamento, a gente para pensar a educação, a gente avalia os índices da educação e a partir desses índices de educação a gente avalia o que precisa avançar. Legal. O que a gente está atrasado, o que precisa ser feito, né? E a partir daí, então, é feito um plano, né? Então a gente tem uma meta, a gente sabe que a gente não está bem, que a gente tem alguns resultados que não estão legais, então a gente avalia aquilo e a gente então planeja um avanço naqueles resultados e a partir daí os secretários de educação, né, que passarem ali pela Secretaria Municipal de Educação, vão criar políticas públicas para fazer com que esse plano de educação seja efetivamente cumprido. E é função do Conselho Municipal de Educação avaliar se essas políticas públicas estão sendo de fato cumpridas e estão indo na direção de atender as diretrizes do Plano Municipal de Educação.
O Conselho, então, ele tem a capacidade de deliberar mesmo situações que não estão a contento. Então, ele tem um poder de fala muito grande.
Isso, a gente tem a possibilidade, né, de avaliar como é que está sendo utilizado o Fundeb, a gente tem, né? Então, a gente olha ali, claro que existe reuniões, né, consultivos do Fundeb, Fundo da Alimentação, existem conselhos específicos, né? Mas o Conselho Municipal de Educação observa isso, analisa isso e pode efetivamente fazer determinadas intervenções, né? Fiscalizar e deliberar.
Legal. São feitas visitas também? Pergunto porque na saúde a gente tem isso como praxe.
Sim.
Inclusive como escopo de trabalho do Conselho de Saúde, visitar as unidades e ferramentas de saúde. Na educação isso acontece também, se necessário?
Se necessário, a gente faz, né? A gente costuma fazer, né, as reuniões do Conselho Municipal de Educação nas escolas, né? Então.
Tá.
Então, normalmente, a gente tem essa oportunidade de conversar com o diretor da escola e tudo mais. Atualmente, a gente tem feito... não tem sido feito lá ali na Praça da Estação, né? Que normalmente é onde funciona a Secretaria Municipal de Educação, né? Então a gente tem procurado ir à escola para conversar com as pessoas. Mas evidentemente que os membros do Conselho Municipal de Educação são diretores de escola, são professores, né? Então eles próprios já levam determinadas características, né? Falam da merenda escolar, enfim, falam da realidade e a gente então tenta se movimentar nesse sentido.
Só para a gente, para o ouvinte conseguir compreender. Hoje a educação, ela é alimentada de que forma? De onde vêm os recursos? Hoje o Guaratinguetá recebe recursos de onde para poder colocar em prática as suas ideias, seus trabalhos? Para o ouvinte poder entender que, inclusive, são recursos destinados, não pode ter desvio de uso. Então, como é financiada a educação hoje de Guaratinguetá?
O dinheiro da educação, ele vem basicamente do Fundeb, né? Que é do governo federal. Então, nós pagamos os nossos impostos e uma parcela desses impostos, eles são direcionados ao Fundo Nacional de Educação Básica, né? Que é o Fundeb. Esse, em função das características, né? Do censo escolar, né? Então, de ano em ano é feito o censo escolar e o censo escolar, então, caracteriza a... especificamente os sistemas de ensino, né? Que são realizados nos municípios. Em função, então, de número de alunos, em função de número de escolas, número de professores, enfim, em função dessas características, são liberados um determinado valor. Então, a partir daí, esse dinheiro vem à Prefeitura Municipal, que precisa investir esse dinheiro na educação. Muitas das vezes esse dinheiro às vezes é insuficiente e o prefeito muitas das vezes tem que fazer...
colocar um aporte a mais.
Esse valor é flexível então?
Na verdade esse valor é fixo em função do... Ele é variável sentido do município, né? No função das características do município.
E acontece o mesmo que acontece com o turismo, por exemplo, de que se a cidade tem ali um título, por exemplo, de cidade turística, ela recebe um pouco a mais. Se a educação tiver algum projeto, algo diferente, também recebe uma verba a mais?
Isso. Então, por exemplo, uma das características que precisam ser cumpridas, por exemplo, é que o município precisa atender crianças com necessidades especiais, né? Então, o autismo, TDAH, enfim, crianças com essas características. Então, se o município tiver uma estrutura, né, independentemente do SUS, ele tiver uma determinada estrutura para fazer laudos, né, e integrar essas crianças, né, para poder laudar essas crianças e tudo mais, então o município recebe um aporte maior de recursos, né? Então o governo federal possibilita esse tipo de recurso. Então, em função disso, né? Em função da realidade, o Guará, por exemplo, não tem esse laudo, né? Então a gente não tem
essa verba a mais.
Não tem essa verba a mais. Então é uma discussão do conselho, é uma luta desse grupo na direção de dar condições, né? Ou de trabalhar junto à Secretaria de Educação no sentido de conseguir esse recurso a mais, de ampliar esses recursos para a educação no município.
Certo.
Muito legal. Hoje, como estamos em relação, qual é o cenário da educação hoje em Guaratinguetá? Tem criança fora da escola, professor? Essa realidade acontece em Guaratinguetá, mas tem criança fora da escola de forma deliberada, porque não tem vaga, porque os pais não querem colocar... Esse diagnóstico existe, talvez junto ao Conselho Tutelar também, acredito que seja um parceiro importante. Nós temos essa realidade em Guaratinguetá?
Existe a representação do Conselho Tutelar no Conselho, né? Um membro do Conselho Tutelar fazem parte do Conselho Municipal de Educação e está sempre reportando para a gente essas características. Então, Guará, ela atinge os dados básicos do SAEB, né? Dados, né? Então as nossas escolas têm atingido, digamos assim, aqui os níveis aceitáveis, né? Do desenvolvimento da educação e sim, a gente tem as vagas, a gente tem enfim, tem atendido isso, né? Crianças que estão fora, evidentemente são casos específicos que são atendidos pelo Conselho Tutelar.
Tá, então são casos à parte, né? Que acabam acontecendo. Hoje, em relação ao que a cidade necessita, porque nós, vendo o crescimento dos cursos de graduação universitários aqui na nossa região, e esses estudos são técnicos, nós vimos nos últimos anos muitos investimentos na área da educação. Então, nós sempre tivemos aqui bons cursos de pedagogia, cursos voltados à educação. Então, entendeu-se que a nossa região, Vale do Paraíba e esse pedaço, era uma região boa para se investir em cursos de educação. Por isso que a gente não tem tantos cursos grandiosos, por exemplo, na área da medicina. Isso foi elevado para outras regiões do Brasil. A engenharia, por exemplo, a qual o senhor é professor, trabalha aqui na FEC, também foi destinada aqui para a nossa região. Isso traz e dá para nós uma segurança educacional, ou só o fato de nós formarmos muitos profissionais, dessa distribuição dos ensinos superiores e nós termos sido agraciados com muitos cursos de educação ao longo dos anos, isso não garante essa segurança educacional para a nossa região e especificamente para Guará?
Guaratinga está localizado no Vale do Paraíba, né, entre Rio e São Paulo, que é uma região, digamos assim, extremamente tecnológica. Quer dizer, o desenvolvimento científico e tecnológico do país está efetivamente ligado ao Vale do Paraíba, essa região que a gente está. Então, a gente vai perceber, por exemplo, muitas faculdades voltadas a essa área tecnológica. Então, nós temos a USP de Lorena, que é uma faculdade de engenharia, nós temos a FEG, que é uma faculdade de engenharia e ciências, nós temos o ITA em São José dos Campos, que é uma faculdade de engenharia importante, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no ITA por 17 anos, fui professor lá, né? Então, assim, a gente tem aqui na nossa região, né, uma quantidade imensa disso, né? No final do Vale do Paraíba, lá no Rio de Janeiro já, a gente tem Volta Redonda, que também é uma faculdade de engenharia ali, né? Que é a Federal Fluminense. Isso. Né? Uhum. Então, a gente percebe ali uma quantidade muito grande de cursos de engenharia, exatamente por essa vocação, né, da nossa região para essa área de ciência e tecnologia e tudo mais. Contudo, até por uma questão histórica, nós temos a educação, ela sempre foi algo extremamente, né, evidentemente, para qualquer desenvolvimento humano, ela é extremamente importante. E Guaratinguetá, como ocupou um espaço importante na história do país, ela teve, né, o Instituto de Educação, as escolas de formação educacional, escolas de pedagogia e tudo mais. Então, o fato da gente ter isso ajuda bastante na qualidade dos nossos professores, na qualidade de especialistas que podem tratar sobre esses assuntos. A gente tem aqui na USP de Lorena, né, um curso de pós-graduação, né, nível de mestrado profissional, né, que eleva também bastante o nível e se discute a questão da educação. Então, em termos de diagnóstico, em termos de saber o que fazer, né, na educação, a gente tem soluções bastante interessantes porque a universidade oferece essas possibilidades. Contudo, ela não garante por si só a qualidade, porque aí depende de que essas soluções, de que esse trabalho com a universidade, ela de fato seja colocada em prática.
Né? Perfeito. É a base que precisa ser trabalhada, né? E aí vai ser município a município, né?
Sabe o que acontece? A gente comenta isso, né? A docência, o exercício da docência é um exercício muito complexo. Porque pensa bem, né? Lógico, nós temos profissões importantes, a medicina, a engenharia, né? Enfim, nós temos a medicina cuida da saúde, o engenheiro cuida da infraestrutura e das condições de desenvolvimento do país, da região. Mas perceba, nenhum desses profissionais são formados se você não tiver ali o professor, né, da educação básica. E o professor, ele tem um problema, né, de definição de profissão, que ela é uma profissão extremamente intelectual, né? E eu falo isso pelo seguinte: o professor é um indivíduo que é formado ontem, atua hoje para formar um indivíduo do amanhã, né? Então, ele é a única profissão que tem essa característica. Ele é formado ontem, ele é formado com valores de ontem, mas essa formação tem que ser altamente reflexiva, ela tem que ser altamente intelectual, para que esse professor não seja simplesmente um indivíduo dotado de conhecimento, mas ele seja um indivíduo capaz de fazer previsões, ele é capaz de, formado ontem, perceber uma tendência da sociedade para atuar nesse indivíduo, para que esse indivíduo seja capaz de atuar na sociedade do futuro, né? Então, ou seja, esse professor, ele tem que ter resguardadas as condições intelectuais. Então, ele se forma, mas se ele não for um indivíduo com formação continuada, se ele não for um indivíduo que for extremamente incentivado ao trabalho intelectual, esse indivíduo, ele fica defasado com relação à sua necessidade profissional, que é altamente intelectual. Perfeito. Então, a casa do professor tem que ser a universidade. Então, Guaratinguetá, ela tem uma, a FEG, né, acostumada, né, famosa faculdade de engenharia, as pessoas esquecem, né, que a FEG é faculdade de engenharia e ciências, né, forma ali matemáticos e forma físicos também, então você forma ali o professor de física, você forma ali o professor de matemática, e então a FEG também é um centro formador de professores, também é um centro formador na área da educação. Então, a necessidade de você aproximar esse centro formador, né, dos professores, quer dizer, fazer da universidade uma casa dos professores, é extremamente importante, né? E essa é uma preocupação que a FEG, por exemplo, tem, de se aproximar um pouco mais da educação básica, do município, né, no sentido de entender os problemas reais da educação, para que forme melhor os seus professores, e ao mesmo tempo levar um pouco dessa modernidade das pesquisas em educação para a prática no dia a dia de sala de aula.
Fantástico. Os problemas de formação docente se baseiam só na questão do custo? Os professores deixam de procurar, ou aqueles que poderiam se interessar deixam de procurar pelos baixos retornos financeiros? Porque antigamente tinha uma questão muito familiar.
Sim.
De ligação familiar.
Perfeito.
De pai, de mãe, de tio, de madrinha, de avó. Depois de um tempo, isso começou a ser levado por uma questão financeira. Hoje esse é um dos maiores problemas, empecilhos, ou esse não é um problema, ou há outras barreiras que impedem a boa formação e a escolha dos profissionais ou dos futuros profissionais pela educação?
Sim, hoje em dia nós temos uma desvalorização da função professor, né?
Quer dizer, acho que não é de hoje, não.
Pois é, né? A gente, ao longo do tempo, a gente vai vendo essa desvalorização, não só na questão do salário, né? Tá. O salário tem ficado cada vez mais defasado, então não é mais atrativo. Tá. E você tem também a própria autoridade do professor, quando você para para pensar no exercício profissional. Esses dias saiu uma decisão judicial, inclusive, de um juiz que considera a ação docente um trabalho de periculosidade, um trabalho de perigo à saúde.
Isso é recente,
porque tem a questão recente, né, a questão da saúde emocional do professor e tudo mais. Então,
até física em algumas situações.
Física, muitas das vezes, né, porque ele pode ser agredido e tudo mais. Então, a gente tem aí, antigamente você tinha aquela ideia do mestre, né, do professor. Sim. Aquele indivíduo, então você pega, você tem histórias, né, no Japão, né, teve a morte do imperador Hirohito, né, e o povo fez ali uma fila para cumprimentar e tal, e a televisão mostrava, por exemplo, que em determinados momentos era o novo imperador que se levantava e fazia o cumprimento para alguém, em vez da pessoa na fila fazer o cumprimento ao novo imperador, era o imperador que se levantava, ele era avisado, ele era levantado e fazia reverências. É que naquele momento o indivíduo que se apresentava ali era um professor, então o imperador, ele é avisado e ele fazia reverências ao professor. Então existe uma preocupação da sociedade em dar valor a esse professor, em mostrar para todo o restante da sociedade que ser professor tem uma importância. Então não é somente a questão do salário. Exatamente. Mas existe essa preocupação, né, de valorização da condição. Então eu tenho um orgulho de ser professor, eu tenho um orgulho de dizer que sou professor e tudo mais. Hoje em dia a gente percebe que existe uma tendência, né, de olha, quando eu falo que eu sou professor, então as pessoas falam assim, bom, então ele esses dias mesmo eu estava respondendo um questionário lá e tal, e aí alguém perguntou para mim assim, você é, o que que você faz? Eu falei, sou professor. E ele falou assim, só? Né? Eu falei, né? Porque normalmente o professor ele passou a ser visto como um quebra-galho, né? Quer dizer, você trabalha em outra coisa e aí, para complementar a renda, você vai lá e dá aula, né? Então, tem essa visão. Então, houve uma desvalorização. Então, a gente percebe que nos centros de formação, são poucos aqueles, né, os melhores alunos que vão escolher a docência.
Será que por parte dessa pessoa que te perguntou isso, não foi também uma ignorância até em saber que o professor trabalha muito e ganha pouco?
Trabalha muito mesmo.
Né? Porque se quiser mais de um salário, tem que trabalhar mais de um período. Leva trabalho para casa, corrija prova, faz, né, inúmeros... continua nos estudos, como você mesmo disse. E é uma profissão que pode chegar no déficit, né? Porque as pessoas... Mas grosso modo, não querem mais ser professores.
Nós já temos isso, né? Quer dizer, foi feito dentro do... Dentro do censo escolar, a gente tem aí atualmente um déficit de professores de física, né? Só no estado de São Paulo são 15 mil professores de física que faltam, né, no estado de São Paulo, né? Então aí você vê, por exemplo, alguns sistemas de educação, por exemplo, diminuindo, a solução é diminuir o número de aulas de física.
Não é.
Então assim, você percebe que nós temos tido dificuldades com relação a isso. E a gente se preocupa muito porque hoje os parâmetros de desenvolvimento de uma sociedade é o quanto de conhecimento científico, né? Porque os parâmetros de desenvolvimento da sociedade é o desenvolvimento científico e tecnológico. Quer dizer, desenvolve-se, né, riqueza no país hoje, quem tem ciência e tecnologia, quem cria inovação. E só inova quem tem ciência e tecnologia. Quer dizer, a partir do momento em que você tem baixos investimentos em física, em ensino de física, química, matemática, nós estamos tendo uma dificuldade muito grande.
Isso, né? Vira uma bola de neve, porque não tem quem ensinar... Ninguém vai aprender e qual será o futuro. Né? E dentro da própria sala de aula, os professores desistem por falta de assistência, por falta de recursos, porque às vezes quer inovar também, mas se sente limitado. Aí tem a falta de respeito. E por esse caminho vai caminhando o ensino público, né? Infelizmente.
É muita coisa, né? A gente às vezes faz treinamento de professores e a gente leva algumas inovações. Então a gente leva ali no laboratório da FEG, a gente tem ali laboratórios de robótica, né? Laboratórios em que você... esses dias mesmo a gente estava fazendo um treinamento de professores... em que a gente discutia, por exemplo, as ODSs, né? A gente discutia os objetivos... desenvolvimento sustentável propostos pela ONU, em que a gente tentava olhar para a nossa sociedade, para os problemas dos bairros, para os problemas que enfrentados pelos próprios alunos, e falar: olha, como é que esse conhecimento de física, como é que esse conhecimento científico que a gente está tendo pode contribuir para a gente desenvolver um projeto? E aí na robótica a gente fazia protótipos de soluções.
Legal.
E o professor achou bastante interessante aquilo e se envolveu, aquela coisa toda. Só que quando ele volta do treinamento para a sala de aula, aí ele não tem a placa Arduino, ele não tem a base para fazer a robótica, ele não tem os recursos em sala de aula para fazer isso, né? Então a gente fala: vamos fazer uns experimentos de baixo custo, né? E aí ele fala assim: poxa, mas eu não tenho um laboratório na sala de na escola, né? Eu tenho que fazer na sala de aula. Então faz na sala de aula. Só que na sala de aula você não tem determinadas estruturas de segurança, às vezes com 40 alunos, e se você dá uma virada de costas e uma criança corre o risco de fazer uma atividade ali e trazer algum problema para físico, para saúde, isso é grave, né? Então, ou seja, muitas das vezes o professor evita de fazer isso. Então, você percebe, às vezes, um desejo, uma vontade do professor em fazer e não consegue. Então,
isso
gera frustração.
São muitos os desafios, inclusive você citou aí essa necessidade do professor estar sempre em estudo, sempre avançando, e nem sempre ele pode passar isso para a sala de aula. Recentemente, eu sempre discuto e bato na tecla dessa nova história de ensino integral, quando na verdade os alunos estão ali dentro de da escola, horas e horas a fio, sem sair realmente, né, necessariamente com uma profissão, como a gente vê no Senai, por exemplo. Eles ficam mais tempo na escola e assim o governo vende que eles estão tendo uma educação integral. E fora, eles não conseguem fazer um cursinho, não conseguem entrar num projeto guri, por exemplo, não conseguem fazer outras coisas porque eles têm que cumprir aquela carga horária pesada. E quando aqui fora, tudo é tecnológico. Inclusive, saiu uma notícia agora recentemente que caiu o número de matrículas no ensino médio, né? Ainda estão estudando se isso tem a ver com o número de natalidade, enfim, a mudança da população. Mas caiu o número de matriculados, mesmo com ajudas como o pé de meia, por exemplo, as matérias falam sobre isso. Mas dentro da sala de aula, o aluno ainda tem que encarar a lousa, o apagador, o giz, aquela coisa antiga, que não tem nada a ver com a modernidade do lado aqui de fora. E quando os professores tentam colocar ali um tablet, algo diferente, pifa, não carrega, é pesado. Sim. Então o aluno fica preso ali na sala de aula, sem realmente sair pronto para um curso técnico, por exemplo. Parece que ele está sendo mais... sendo trabalhado para trabalhar numa carga horária de CLT de 10 horas por dia.
Exatamente. Quer dizer, sem querer colocar uma carga negativa no termo, né? Uhum. Mas o professor, né, ele não pode se proletarizar. Né? Ele não pode entrar nessa coisa que você colocou aí de ser uma carga horária, de cumprir aquilo, de cumprir o número de horas e pronto. Quer dizer, ele tem que entender, a profissão dele exige que o todo tempo que ele tiver em contato com o aluno ou não, mas predisposto ao processo educativo, né? Ao processo de aprender, ao processo de entender coisas novas. Quer dizer, então a necessidade que esse professor tem de estar trabalhando as suas características, de estar fazendo reflexões sobre o espaço de sala de aula, quem sou eu, qual é o problema, qual é o meu papel, o que eu preciso mudar em mim para que eu reformule, né? Muitas das vezes eu trabalhei no ITA, né? A gente recebia, né, quando eu era professor lá, os melhores alunos do país, né? Porque os alunos se preparam tempos, né? Imensos para poder passar na prova. E era muito comum você pegar os professores antigos e dizer assim, isso não tá como antes, poxa, os alunos não são como antigamente.
Não são mesmo.
E não são mesmo, quer dizer, e não são mesmo. Então a necessidade também de você, esse professor, ele reformular essas concepções é extremamente importante. Esses dias mesmo na FEG foi feita uma grande discussão, uma reformulação de atividades e tudo mais, porque de repente se a gente, até por conta das nossas ações, se a gente deixar de parar para pensar, a gente forma, não engenheiros, a gente forma professores de engenharia, né? Então, ou seja, e a gente tem que formar um indivíduo para chegar no estágio resolvendo problemas da empresa. Quer dizer, a empresa já não tem, em função agora do dinheiro é tempo, né? E isso é importante, a empresa não pode perder tempo formando alguém que já passou 5 anos na faculdade se formando, né? Então ele tem que chegar atuando, tem que chegar engenheirando. E isso é elemento fundamental. Então o próprio ensino superior tem discutido isso. E o ensino superior tem discutido também a questão da educação básica. Então hoje em dia tem o Provão Paulista, que a gente pega então alunos da escola pública. Então os problemas da escola pública são discutidos, porque esses alunos com deficiências, esses dias a gente discutia com professores do primeiro ano, né, que o aluno, que ele botava uma equação lá para discutir lá logaritmo e tal, e o aluno não sabia o que era logaritmo. Né? Então falou assim, poxa, mas como é que o aluno não sabe o que é logaritmo no primeiro ano? Quer dizer, ele precisava saber. Então, essa realidade está chegando à escola pública, né? À universidade de alto nível, né? E a gente não pode simplesmente reprovar esse aluno. Olha, ele não tem nível, a gente reprova, porque aí não seria, as políticas, né, de aproximação da escola pública não estaria sendo feita. Então a gente busca aproximar, trabalhar, ajudar, mas você percebe então a necessidade do profissional, o professor, tá o tempo todo se mexendo, tá o tempo todo tentando aprender e tentando interagir com a realidade para achar as soluções.
Perfeito. O conselho então volta a se reunir, as pautas são levantadas agora nessa última reunião, ao longo do mês, a população pode participar, sugerir pautas para que situações, porque às vezes o que a população na verdade no dia a dia pode vir a levar ao conselho, é mais ou menos que ela leva para a Câmara Municipal, né? Faltou transporte, faltou merenda, o professor está faltando, enfim. São coisas que são importantes, obviamente, mas vão atender uma
superfície, né?
Uma situação que
é de hoje, né? Não é uma coisa
não
que
é algo
substancial.
Tão importante. Então, como que a população pode contribuir também para esses debates?
Então, na verdade, foi discutido, inclusive, isso na última reunião do Conselho, há uma semana atrás, que é exatamente fazer com que o Conselho se aproxime um pouco mais da população. Então, hoje, nós vamos desenvolver o Miguel, né? Ficou o Luiz Miguel. Ficou,
ele já está aqui trabalhando.
Ele ficou, então, inclusive, de montar, né? De desenvolver, ele fez, né? Um plano de ação para que a gente possa se aproximar disso, né? Através de do Conselho de Educação estar presente nas mídias sociais, né? Estar lá no Facebook, no Instagram, enfim, para que a gente possa então estar falando sobre a as ações do conselho e está colocando um canal direto com a população para que a população converse, né? Porque normalmente a gente tem ideias, né? Uhum. Ah, eu acho que é isso, né? E educação não é um achismo, né? Ela é uma ciência e o conselho de educação pode oferecer essa consulta.
É porque por mais que às vezes uma reclamação de um pai possa ser pontual, se essa reclamação começar a acontecer de várias formas, de vários momentos, em escolas diferentes, então aí sim você cria, fala, algo tem que ser trabalhado ali, sem né? Dúvida. Então, criar esse canal com a população vai ser fundamental. Então, em breve tem.
Sim.
Então, divulga para nós, para a gente trazer para o povo aqui como falar com vocês. Professor, eu quero agradecer imensamente sua presença. É sempre um prazer, é sempre uma aula. E conta com a gente para que as ações do conselho possam ter essa repercussão aqui na Rádio Frei Galvão também, tá bom?
É, muito obrigado a todos, né? Aí falar de educação, falar de coisas. Uhum. A gente tem aqui na rádio, a gente percebe, tem muitas coisas importantes a ser ditas, sim, mas falar sobre o futuro das
com
pessoas,
certeza,
falar dos sentimentos e das perspectivas das crianças e dos adolescentes que estão na escola, se não tem isso, isso não é importante, então eu não sei o que é mais importante.
Verdade.
Então, obrigado.
É importante amarrar também a participação dos nossos ouvintes, né, Felipe?
Engenheiro falando.
É, exatamente.
Pode, quer ler aí? Ler
vamos lá.
O nosso querido Edson
nos deseja um bom dia e diz o seguinte: na minha opinião, acredito que o maior problema decorrente da falta de professores na área de exatas, matemática, física e química, é o mau aprendizado. Tem a ver com o que a gente falou aqui, que os alunos têm hoje nas escolas de ensino. Os alunos aprendem decorando e não adquirem gosto pela matéria. Muitos anos eu lecionei em escolas de segundo grau, públicas e particulares, e sofria preconceito dos próprios professores na maneira de tentar fazer com que os alunos raciocinassem no que estavam aprendendo. Passaram os anos e ainda temos mais do mesmo. É a mensagem do Edson Tacano.
É uma dor que não é de agora, né?
É verdade.
Então precisa ser atacada de alguma maneira. Vamos criar um remédio para isso.
Sem dúvida.
Que seja bom. Obrigado, professor.
Obrigado. Um abraço a todos. Bom dia.